Aprendendo com a Própria História, Volume 1, Paulo Freire, Sérgio Guimarães. A Elsa, sempre, e a todos os trabalhadores que da editora A Gráfica ajudaram a fazer este livro. Volume 1, O Pré-64. 1. Paulo Reglos Neves Freire, nome que nunca, entre aspas, pegou. Eu poderia começar pelo nome. Paulo, qual é o teu nome inteiro? Paulo Reglos Neves Freire. Isso foi uma invenção do meu pai. Não sei qual foi a influência latina que ele teve quando foi me registrar. O fato é que Reglos deveria se escrever Regulus, mas o sujeito do cartório errou e escreveu Reglos. Neves é o nome de família de minha mãe e Freire é o de meu pai. E a partir de quando nasceu o, entre aspas, Paulo Freire só? Eu tenho a impressão, Sérgio, de que quem nunca nasceu foi o, entre aspas, Paulo Reglos. Este nunca existiu, a não ser nos documentos oficiais. Registro de nascimento, certidão de casamento e documentos universitários, por exemplo. Comecei a ser conhecido por Paulo Freire desde a minha adolescência. Depois, como professor de língua portuguesa, já morando no Recife. Eu era Paulo Freire. E quando comecei a ser conhecido mais além das fronteiras da minha rua, também foi como Paulo Freire. O nome por extenso, na verdade, nunca pegou. Esse nome por extenso foi também seu nome de batismo, não? Aliás, você foi batizado na fé católica assim que nasceu? Exato. Penso ter sido batizado imediatamente ou quase. Não estou certo, porém. Mais recentemente, achei o chamado, entre aspas, livro do bebê, feito por minha mãe, com um retrato meu e uma série de indicações em torno dos meus comportamentos. Acho que lá deve estar anotado o meu batismo. Por sinal, li com certo afeto, com certa emoção, esse velho livro do bebê que me chegou entre os livros antigos da minha biblioteca que escaparam às cheias e aos cupins no Recife. E você se lembra de alguma característica que sua mãe tenha notado de você quando bebê? Algum sinal particular? Não, lembro apenas que me chamavam Paulinho, nada mais que me distinguisse dos outros. Possivelmente foram mais manhosos comigo, porque eu era o caçula, nada mais. 2. Um livro que tem memórias. Aliás, no final do segundo volume do Sobre Educação, você falou de um livro que estava escrevendo sobre a sua vida antes de 1964, não? Ainda estou. Não é, desde logo, uma autobiografia. Não é um livro de memórias, mas um livro que tem memórias. No fundo, estou tentando pôr no papel uma série de coisas que tenho dito, sobretudo no Brasil, depois da minha volta, quando falo em diferentes cidades do país. Depois que voltei em junho de 1980, já percorri 90% do Brasil, convidado principalmente por jovens estudantes e por professores também. Há uma grande curiosidade em torno do que foi o tempo de que participei um tanto ativamente antes de 64, em torno dos trabalhos de educação popular desenvolvidos na época. No momento, então, estou tentando escrever um pouco. Por outro lado, não estou procurando fazer uma análise da realidade brasileira, nada disso. Estou querendo, de forma muito simples, dizer as coisas de que participei com outros brasileiros da minha geração e de gerações mais novas e mais velhas do que a minha. Para isso, é claro que há uma parte primeira em que falo um pouco da infância e da adolescência também. São certas considerações introdutórias que acho que têm a ver com as coisas que vivi depois, apesar de não serem suficientes para explicá-las. E a minha intenção neste livrinho é ir exatamente até 64. 3. No Ministério da Educação, sem partido nem politiquices. Nessa época, onde é que você estava trabalhando? Eu estava em Brasília, no Ministério da Educação, onde coordenava o Plano Nacional de Alfabetização. Não quero dizer que na época já estivéssemos com um esquema montado para o país todo, mas quase. Estávamos cuidando da capacitação de quadros que, por sua vez, se multiplicavam, etc. Com esse plano, pretendíamos alcançar o país todo. E como você chegou a esse trabalho em nível nacional em Brasília? Cheguei a Brasília chamado por Paulo de Tarso, então ministro da Educação do governo Goulart. Se bem me lembro, assim que assumiu, no dia seguinte, Paulo de Tarso telefonou para o Recife, falou com Miguel Arraes, então governador do estado, pedindo-lhe que o ajudasse a localizar-me. Miguel Arraes lhe sugeriu que ligasse diretamente para a universidade onde me encontraria. Poucos momentos depois, Paulo de Tarso me solicitava que viesse o mais depressa possível a Brasília. Nessa época, eu era diretor do Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife. 2 dias após, estava em Brasília e tive uma conversa muito boa e franca com ele. Éramos ambos muito jovens e ele muito entusiasta. Na ocasião, fui até um pouco petulante. Há poucos dias estivemos juntos e rimos muito, relembrando aquele encontro. Havia muitos deputados e amigos dele presentes, como Plínio Sampaio, e eu disse mais ou menos isso. Abrir aspas. Senhor ministro, gostaria de deixar muito claro aqui um ponto de vista que defendo, não puritanamente, mas com toda a seriedade. Acho impossível fazer política sem ética, e no meu caso isso tem a ver com o respeito às classes populares. Não poderia aceitar permanecer numa assessoria no ministério se não me encontrasse realmente envolvido num trabalho para valer. Nesse sentido, por exemplo, não poderia jamais aceitar que a programação de nosso trabalho de cultura popular, na época, não falávamos ainda em educação popular, fosse determinada pelos interesses de políticos pouco ou nada sérios. Se o senhor não tem condições de assegurar o respeito indispensável a um trabalho dessa ordem, é melhor que não deixe o Recife. Se temos que brigar amanhã, é preferível dizer não agora. Fechar aspas. Ele riu e disse, abrir aspas, mas eu também penso assim, sabe? Fechar aspas. Ainda tive a audácia de fazer uma segunda exigência, que a Elsa deveria me acompanhar. Abrir aspas. Eu não fico sem ela. Fechar aspas. Ele concordou e começamos a trabalhar juntos. Depois de 3 meses, ele deixou o ministério e eu continuei. Ele não fez nada que pudesse contrariar o propósito com que me disse que estava quando me convidou. Foi coerente do começo ao fim. Depois do Paulo, entrou o Júlio Sambaqui, alto funcionário do ministério, a quem já não revi quando voltei ao Brasil posteriormente, e por quem tenho uma profunda admiração. Ele foi nomeado pelo presidente Goulart como uma espécie de ministro tampão, mas era tão eficiente que acabou ficando até o fim, até o golpe. Esse homem também não diminuiu em nada o impulso da campanha de alfabetização. Além de ser muito competente nos assuntos de administração, era muito sério, muito correto e tinha uma vantagem sobre o Paulo de Tarso e outros ministros. Sabia onde estavam as verbas, exatamente por sua longa experiência administrativa no ministério. Ele me apoiou muito. Foi um período de trabalho sério em que a gente desenvolveu um esforço fantástico em nível nacional. Quanto tempo você ficou em Brasília coordenando a campanha? Durou pouquíssimo. Deve ter sido de junho de 63 a abril de 64. Nessa época, você tinha alguma filiação partidária? Não, eu era político enquanto educador, mas sem filiação partidária. Não porque me pensasse um livre atirador. Nada disso. Tinha uma opção política que me levava a votar, por exemplo, em Miguel Arraes, para prefeito e para governador. Aliás, só em 1980 me filiei a um partido, ao PT, Partido dos Trabalhadores. Muito antes tive uma experiência rapidíssima que logo me desiludiu com a chamada esquerda democrática em 46. Era um setor dentro da UDN, mas passei tão rápido por ele que meu nome nem deve constar das atas. O fato de você não se ter filiado significa que, a seu ver, não havia um partido já maduro com que você se identificasse? Ou você é que ainda não se achava amadurecido em relação aos partidos da época? Acho que as duas coisas. Talvez de um lado houvesse uma exigência demasiado grande de minha parte com relação aos comportamentos partidários. De outro lado, certamente havia muita ingenuidade minha também, que, em certo sentido, está mais ou menos clara no meu primeiro livro, A Educação como Prática da Liberdade. Era a ingenuidade de me compreender como um educador e não como um político. Naquela época, ainda não percebera o que hoje chamo de politicidade da educação. Mas o caráter político da educação já surge muito claramente na Pedagogia do Oprimido, um livro pós-golpe. Além disso, a percepção que eu tinha da política nordestina era profundamente amarga para mim, de uma politiquice tremenda, de coronéis, etc. Isso acrescentava à minha ingenuidade uma necessidade quase angelical de viver numa espécie de ilha em que a política não entrasse. Um mês ou dois depois de exilado, já estava completamente diferente. Minha prática de exílio me politizou intensamente. Foi o Chile, inclusive, que fez isso. 4. Governo Arraes, populista? Mas antes mesmo de chegar a Brasília, em que pé estava o seu trabalho no Nordeste? Antes de receber o convite do Paulo de Tarso, tínhamos feito a experiência de Angicos, que em 83 fez 20 anos. Inclusive fui para a comemoração em Natal, Rio Grande do Norte, onde tive a alegria de abraçar ex-analfabetos que estavam lá. Naquela época, estava na Universidade do Recife e no movimento de cultura popular. Mas é exatamente nesse momento que pretendo terminar o outro livro e prefiro não me estender muito nele. Mas eu gostaria de recuperar pelo menos a memória do seu trabalho em relação ao movimento político que levou Miguel Arraes ao governo do estado de Pernambuco. Quais e como foram as suas relações com o governo de Miguel Arraes? Essa é uma pergunta muito interessante, pelo menos para mim, e acho que do ponto de vista histórico também. Já há muitos depoimentos históricos sobre o governo Arraes, mas acho que posso também destacar algumas impressões muito reais e concretas. Em primeiro lugar, não tive uma participação direta no governo Arraes, se por aí se entende participação como membro do governo, mas participava diretamente enquanto solidário da política desse governo, trabalhando como educador, nessa época, no Movimento de Cultura Popular, MCP, que começou quando Arraes era o prefeito e o acompanhou quando se tornou governador. Nesse sentido, o MCP começou como um movimento municipal e depois foi se estendendo no estado de Pernambuco, sendo Arraes governador. Apesar de não ter participado de nenhum órgão do governo de Arraes, eu me sentia e até hoje me sinto como um homem que teve uma profunda ligação política com aquele governo, uma solidariedade política. Fazendo um parêntese para aproveitar a oportunidade que sua pergunta me abre, não concordo de maneira alguma com as análises, por mais bem feitas que sejam, que apresentam o governo Arraes como um governo tipicamente populista. Ao contrário, e o meu testemunho é de quem viveu em Pernambuco na época e teve uma relação de solidariedade política e afetiva, não pessoal, apesar de sermos bons amigos, com o governo Arraes. O governo Arraes foi um governo popular dentro de um estilo político nacional populista. Ou seja, Arraes e seus colaboradores diretos não poderiam transformar Pernambuco num país independente. Não poderiam simplesmente decretar um 7 de setembro pernambucano. Arraes era governador de um estado da Federação Brasileira. E sendo assim, submetido a uma legislação nacional, a todo um contexto legal constitucional que não coincidia exatamente com o sonho dele, que era o nosso, o do povo, da maioria do povo brasileiro. Mas muito realista, a proposta de Arraes implicava uma presença crítica e participante do povão pernambucano. Tenho então algumas histórias que certamente fazem parte da história, ou pelo menos da história daquele momento, e que, no meu entender, referendam a minha afirmação de que o governo Arraes foi um governo popular numa situação nacional populista e que necessariamente também deveria refletir indecisões e impossibilidades contidas nesse contexto mais abrangente. Um dos casos que gostaria de contar é o seguinte: num certo mês, não sei bem qual, houve problemas no campo pernambucano que certamente tinham as mais objetivas razões para provocar uma rebelião. Pois bem, ajudados e, de certa maneira, empurrados por algumas lideranças políticas que, às vezes, com as melhores das intenções, ultrapassam os limites históricos, os limites do possível historicamente dado. Grandes grupos de camponeses se rebelaram e marcharam sobre o Recife para fazer um protesto diante do Palácio do Governo. Não só um protesto, mas também uma reivindicação, não me recordo qual, que simplesmente não poderia ser atendida. Pelo que me contaram, Arraes estava despachando no palácio quando foi informado da passeata que marchava sobre o Recife. Discretamente arrumou uma maneira de justificar sua ausência e foi de carro, sozinho com seu chofé, ao encontro da passeata, que encontrou ainda longe, a cerca de 1 hora do Recife. Desceu, conseguiu falar com a liderança do grupo de camponeses e disse que era muito mais razoável que, ao invés de os camponeses irem até o governador andando a pé, o governador fosse até eles de carro, que, por sinal, não era dele, mas do povo que o elegera. Tenho certeza de que nesse momento muitos dirão: demagogia! E eu novamente protesto: não é demagogia. É a assunção de uma responsabilidade de um governador popular. Para mim, o que seria terrível e estaria hoje aqui a combatê-lo seria se ele tivesse mandado o secretário da Segurança Pública deter os camponeses. Mas Arraes não teve medo de dialogar com os camponeses. Não voltou atrás em suas promessas eleitorais de participação popular e não reprimiu a marcha. Ele teve uma atitude coerente, realmente político-pedagógica. Foi ao encontro da massa camponesa e transformou a estrada num espaço de diálogo, debateu a possibilidade ou não de atendimento à reivindicação que era feita, e os camponeses voltaram não frustrados, mas satisfeitos, convencidos de que afinal tinham votado num homem que, ao invés de mandar a polícia detê-los, fora pessoalmente ao seu encontro. Definitivamente não considero isso uma demagogia. Posso contar outro fato sobre o qual com certeza vão novamente dizer mesmo exemplo de demagogia do Arraes, e que eu refuto. Um dia, um amigo meu, que trabalhava comigo no serviço de extensão cultural da universidade, me contou que na noite anterior, uma moça que trabalhava na sua casa se acidentara com um copo e tinha feito um enorme corte na mão. Ele a levou então ao pronto-socorro e lá deparou com muita gente à espera de atendimento, inclusive uma moça quase à morte. Ao que passou o primeiro médico, o homem responsável por ela, muito aflito, protestou que já estavam esperando atendimento há muito tempo, que a moça estava muito mal, etc. Pois bem, o médico tratou muito mal e o homem disse, abrir aspas, "O senhor precisa saber que agora é o povo que está no governo. Eu sou povo e estou no governo", fechar aspas. O médico o tratou ainda pior e só quando veio um outro é que o atendimento foi feito. Por coincidência, no início da noite eu teria uma entrevista com Arraes no palácio. Fui e ele acabou me convidando para cear com ele. Lembro-me de que comemos macaxeira, sopa de feijão, café, enfim, a ceia normal de qualquer nordestino de classe média. Acabei por lhe contar o ocorrido. Olhava-me calado, numa forma muito sua de escutar. Em seguida, sem me dizer palavra, chamou o secretário da Saúde, contou o fato e pediu que o secretário apurasse quem teria sido o médico que tivera aquele comportamento. Continuei acompanhando o caso e o médico foi realmente advertido. É bom lembrar aqui que eu não era nenhuma personalidade a quem o governador taticamente devesse dar boa impressão. Para um observador pouco crítico, sobretudo elitista, o comportamento de Arraes teria sido demagógico. Afinal, diria o elitista, não houvera nada de muito importante que pudesse preocupar um governador. Para Arraes, pelo contrário, o ocorrido não era um simples pormenor, uma coisa sem importância. Sua reação revelava a coerência entre seus discursos de candidato e sua prática de eleito. Para um progressista, o povo conta de verdade. 5. Governo Arraes. 2. É possível político sem manha? Houve também uma rebelião de um grupo enorme de camponeses num velho engenho da Zona Mata de Pernambuco. Os camponeses se apossaram da terra em que já moravam e trabalhavam. Não há dúvida de que isso é até um direito dos camponeses mesmo, mas acontece que ele não está assegurado pelo direito que rege uma sociedade burguesa como a nossa. A situação se complicou e o Arrais resolveu então ir até um engenho invadido que já estava virando uma espécie de, entre aspas, república independente. Pois bem, foi barrado na entrada do engenho, mas insistiu em que, como governador, precisava conversar com as lideranças e o, entre aspas, sentinela cedeu. E ele pôde se encontrar com as lideranças. Ora, Arrais é um nordestinão, homem de linguagem muito simples, acessível, o que não quer dizer simplista. Fala como acho que todo intelectual de esquerda deveria aprender a falar. O que fez ele? Explicou às lideranças a sua posição. Primeiro mostrou o que eram os chamados três poderes: poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. E qual era o poder que ele exercia? Como poder executivo, disse ele, não poderia deixar de aplicar as resoluções do poder judiciário. Num segundo momento, informou que o proprietário das terras invadidas havia entrado na justiça para reaver a posse da terra e que a lei brasileira, obviamente feita pelos que têm terra e não pelos camponeses ou operários, tinha de prevalecer até o dia em que fosse mudada. Enquanto isso não acontecesse, o governo de Pernambuco sozinho não teria condições de mudar essa lei. Explicou ainda que, no momento em que o proprietário solicitasse, por meio do advogado, a reintegração de posse, o juiz fatalmente daria uma sentença favorável. Diante dela, a sua função como poder executivo era cumprir a lei e mandar executar a sentença. A partir desses três pontos, Arrais explicou então o que ele, como governador, deveria fazer: expulsar os camponeses das terras e reassegurar o direito de posse ao proprietário, que, pelo direito que está aí, era o legítimo dono. Se ele não fizesse isso, do ponto de vista da Constituição, o que ocorreria? O presidente da República teria não só o direito, mas também o dever de intervir no estado de Pernambuco, dado que o executivo não cumpriu a decisão do judiciário, uma atitude inconstitucional. Pernambuco então deixaria de ter um governador e passaria a ser governado por um delegado, um interventor. Arrais disse finalmente qual seria a sua decisão, considerando duas hipóteses. Se as lideranças camponesas perseverassem em não se retirar, ele não os expulsaria com a polícia e, portanto, seria expulso do governo do estado. Mas, se diante dessa realidade concreta objetiva os camponeses resolvessem se retirar, ele colocaria à disposição terras do governo para que eles tentassem a vida nelas. Assim, colocou os camponeses frente a essas duas alternativas. Ou eles ficavam e não seriam expulsos por ele, mas certamente pelo interventor que o substituiria, ou eles se retiravam e se alojavam em terras do Estado. É lógico que ficaram com a segunda proposta. Ninguém me convenceria de que o Arrais estava errado, nem o próprio Marx. Aliás, Sérgio, lembro-me agora de um texto de Engels em que ele diz mais ou menos isso: No momento mesmo em que a burguesia, dispondo de maior tecnologia, se armou com muito mais eficiência do que a classe trabalhadora para reprimi-la em praça pública, não se pode aceitar o convite da burguesia para ir à praça pública fazer barricadas. O que temos de fazer agora, dizia Engels, é votar. Pé de página 2. Trata-se da introdução escrita por Friedrich Engels ao livro de Marx, Les Luttes de Classe en France, 1848-1850. Paris, Edition Sociale, 1967. E já que estamos escavando a memória, lembro-me também de quando 240 mil cortadores de cana de Pernambuco entraram em greve antes do golpe. A liderança de Arraes foi novamente provada quando foi à televisão, sugeriu que os camponeses voltassem ao trabalho e eles voltaram. Sei que líderes populistas fizeram isso várias vezes, mas, repito, Arraes não era uma liderança populista. Sei também que as histórias que contei podem ser distorcidamente interpretadas como ilustrativas de um comportamento populista. Acho, porém, que um populista poderia até fazer o mesmo que Arraes, mas nunca da mesma maneira. Ou seja, há uma diferença de natureza política na prática de Arraes que o diferencia do populismo. Evidentemente, Arraes também era manhoso, mas tinha que ser. Como é possível fazer política em qualquer lugar do mundo sem manha? Sobretudo numa área como o Nordeste. Como último exemplo do porquê dessa admiração e desse respeito bem comportados que tenho pelo Arraes, quando ele era prefeito, eu trabalhava com Germano Coelho, que era diretor do Departamento de Documentação e Cultura, que hoje, se não me engano, é a Secretaria da Educação do município. Isso foi lá pelos anos 50, e o Germano fez uma visita a Cuba, de modo que fiquei respondendo pelo expediente na ausência dele. Foi então que, ao ter de encaminhar a dotação de bolsas de estudo concedidas pela prefeitura, tive conhecimento de que, na época, várias bolsas estavam sendo dadas a uma meia dúzia de pessoas dos bairros granfinos da cidade, enquanto jovens realmente necessitados não tinham acesso a elas. Reordenei tudo, cortei vários candidatos e concedi as bolsas para pessoas que de fato precisavam delas. Pouco tempo depois, um vereador importante que tinha um acordo político com o governo do Arraes no município me procurou e tentou me impor uma reorientação no sentido de acatar a distribuição anterior, feita exatamente para filhos ricos em detrimento dos pobres. Como haveria eleições na Câmara Municipal, em seguida, o tal vereador jogava justamente com a importância do seu voto. Ele se retirou muito zangado e foi imediatamente ao gabinete do Arraes. Contei o que havia acontecido e disse que não queria criar caso para o governo dele. Ele era absolutamente livre para me substituir na direção provisória do departamento e colocar alguém que atendesse o vereador. Eu não poderia fazer isto de jeito nenhum. Sabe o que ele disse? Abrir aspas. Também não faço. Não posso desacatar a ordem de um auxiliar meu que está certo. Fechar aspas. E não me substituiu. É a partir desses testemunhos pessoais que atestam a seriedade e a dignidade das posições de Arraes durante a campanha e durante o governo. É a partir disso tudo que sou categórico em afirmar. A posição de Arraes era de um homem realmente tocado pelo popular, mas que não se estendeu ao populismo. O seu sonho sempre foi muito mais sério e mais radical do que a ambiguidade populista. 6. Aliança para o Progresso, entre aspas, não, não e não. Ainda com relação a esse período, alguns críticos dessa experiência levantam, ao meu ver, capciosamente, suspeitas de que as composições políticas da época para que os projetos de educação popular e os movimentos de cultura popular fossem viabilizados teriam envolvido uma possível colaboração tácita entre as iniciativas oficiais e a ajuda americana que se fazia através da famigerada Aliança para o Progresso. Eu gostaria de saber, Paulo, o que você tem a dizer sobre isso? Com relação ao governo de Arraes, posso afirmar categoricamente que ele recusou, não só para projetos de educação popular, como para qualquer outro tipo de convênio. Mas isso tem a ver comigo pessoalmente. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, e não gostaria de fugir a essa questão. Durante o governo Arraes, a Aliança para o Progresso tinha uma sede no Recife que cobria sua atuação em todo o Nordeste. Pois bem, eu teria dois aspectos a comentar que têm a ver diretamente comigo. O primeiro é o seguinte. Na época, a Aliança para o Progresso, ferindo determinados dispositivos constitucionais brasileiros, fazia convênios diretamente com os governos de Estado, em vez de fazê-los com o governo federal. Desse modo, ela atendia, no Nordeste, aos governos que tendiam a opor-se ou se opunham abertamente à orientação federal, numa demonstração, portanto, de que a Aliança para o Progresso tinha uma estratégia de enfraquecimento da força do governo federal naquela época. Darcy Ribeiro, então ministro da Educação do governo Goulart, pediu-me que assumisse um posto que não rendia dinheiro algum, mas que era politicamente muito importante e ao qual eu não poderia me recusar. Tratava-se de que representasse o governo federal, através do Ministério da Educação, junto à Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE, cujo superintendente, na época, era o Celso Furtado. Deveria discutir com o pessoal técnico da SUDENE e com os técnicos americanos da USAID a aprovação de projetos que a USAID tinha para o Nordeste. Aceitei a incumbência e comecei meu trabalho. Várias vezes por semana me reunia com o diretor do Departamento de Recursos Humanos da SUDENE, Nailton Santos, irmão de Milton Santos, esse grande geógrafo brasileiro que agora está na USP. Analisávamos uma quantidade imensa de projetos no campo da educação. Nailton e eu demos não sei quantos, entre aspas, nãos a inúmeros itens que os técnicos da Aliança pretendiam inserir nos projetos que passavam por nossas mãos. Eu me recordo de que havia itens nesses projetos inaceitáveis. A memória me falha agora, mas itens que implicavam indiscutível interferência em projetos nossos, que tinham que ver com decisões brasileiras e diante de que não podíamos silenciar. Numa dessas reuniões, disse ao representante americano que aquilo não era uma doação, mas sim um empréstimo, e que, se o dinheiro fosse dado, ainda poderia entender que se fizessem exigências, mas que elas eram inconcebíveis no empréstimo. E completei que, de qualquer forma, como doação ou empréstimo, as exigências eram inaceitáveis, que o Brasil tinha que ter autonomia para decidir, por exemplo, onde os seus professores iriam estudar e que imóveis construir. Se fosse interessante, num determinado momento, fazer um estágio nos Estados Unidos, muito bem, por que não? Mas não necessariamente. Depois de duas ou três reuniões em que dizíamos, entre aspas, não, entre aspas, não e, entre aspas, não, com o projeto emperrado, um americano, já aborrecido, perguntou ao Nailton, abrir aspas, o que podemos fazer para que esse projeto seja assinado? Fechar aspas. E Nailton disse, abrir aspas, concordar conosco. Fechar aspas. E ele acabou sendo obrigado a concordar. Cheguei até a dizer que ele mandasse seus superiores exigirem que o Darcy Ribeiro me tirasse do posto e o Nailton também. O fato é que acabamos de dar uma série de, entre aspas, nãos que foram fundamentais naquela época. 7. Aliança para o Progresso 2. Angicos. Por que não? Mas há um segundo aspecto em relação à Aliança para o Progresso que também me envolve. Na época, ela fazia convênios com o governo de Aloísio Alves, do Rio Grande do Norte, para trabalhos em educação de modo geral. Um dia fui procurado pelo então secretário de Educação do governo Aloísio Alves, um jornalista muito competente e empreendedor, Calazans Fernandes, hoje com um alto cargo na TV Globo, que tivera informações do que na época já começara a ser chamado no Recife de, entre aspas, método Paulo Freire. Ele veio ao Recife, então, para saber da possibilidade de um trabalho no Rio Grande do Norte com o método. Conversamos e eu disse a ele que particularmente aceitava, mas que era necessária uma concordância por parte do governo do Estado em relação a exigências fundamentais, condições sem as quais eu não poderia participar. Minhas exigências foram as seguintes: primeiramente, não me interessava se o dinheiro do Rio Grande do Norte era ou não da Aliança para o Progresso. O fundamental é que fosse firmado um acordo entre a Secretaria da Educação do Rio Grande do Norte e o Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife, mediante assinatura do reitor da universidade. Na época, era o professor João Alfredo da Costa Lima, que foi o segundo reitor da Universidade do Recife. Em segundo lugar, pelo convênio, deveria ficar determinado que o governo do estado do Rio Grande do Norte arcaria com todas as despesas, locomoção de professores e técnicos do Serviço de Extensão Cultural, passagens, estadas e uma gratificação a ser paga aos professores que acompanhassem o convênio, com exceção do diretor do Serviço de Extensão Cultural, que era eu. Isso não ficou escrito no convênio. E você poderia pensar: mas, Paulo, você estava com vergonha de receber dinheiro? Não, era vergonha nenhuma, mas sim porque, como diretor, tinha o meu salário de professor da universidade e uma gratificação pelo cargo. Como era um trabalho que eu exerceria a serviço da universidade, não haveria por que receber mais, e não recebi. Como terceira exigência, a nível do Rio Grande do Norte, o trabalho deveria ser entregue à liderança universitária. Conhecia de nome e sabia da disposição seriedade e coragem de um líder universitário lá na época, o Marcus Guerra, que até hoje mora em Paris. A quarta exigência era que, qualquer que fosse a cidade escolhida como local para desenvolver a primeira experiência, ela não deveria ser visitada pelo governador durante o processo para que se evitasse toda e qualquer exploração politiqueira. Finalmente, a quinta era a seguinte: se o governador aceitasse as exigências, mas traísse qualquer uma delas, o convênio seria considerado rompido e eu daria uma entrevista pública à imprensa explicando os motivos do abandono do projeto. Me lembro de que o secretário da Educação me escutava silencioso. Em seguida, disse que não tinha poder para dar uma resposta, mas que iria transmitir ao governador as minhas exigências. 2 dias depois, me passou um telegrama em nome do governador pedindo que eu fosse ao Rio Grande do Norte. Mandou passagem e fui. Repeti ao governador as exigências. Ele as aceitou e indicou Angicos para a primeira experiência. Considerei que o mínimo que o governador podia pedir num convênio desse tipo era que ele escolhesse por onde começar o projeto. E por que não escolher uma terra a que ele era afetivamente ligado? Se alguém me pedisse algum dia para escolher um lugar no Recife para fazer qualquer coisa, acho que indicaria a, entre aspas, Estrada do Encanamento. Não digo que seja o melhor lugar do mundo, mas para mim é, porque nasci lá. Fomos para Natal. Na época, o prefeito era um dos melhores homens públicos desse país, Djalma Maranhão. Um homem de esquerda, realmente popular, que estava lançando a campanha de educação, abrir aspas, de pé no chão também se aprende a ler, fechar aspas, pé de página 3. Vê Moacir Góes, entre aspas, de pé no chão também se aprende a ler, fechar aspas, Rio de Janeiro, Civilização Brasiliense, 1980. Aliás, ele era cercado por uma juventude muito competente e amorosa, cujo líder, nosso grande amigo até hoje, era Moacir de Góes, que há alguns anos lançou um livro contando exatamente essa experiência. Assim, participei como um companheiro que aderia às visões políticas e populares e também não populistas de Djalma Maranhão e Moacir de Góes. Fui algumas vezes visitar em Natal bairros populares em que eles construíram com uma arquitetura belíssima que utilizava o próprio material da região, escolas tipo palhoças, como a dos pescadores, muito arejadas. O Djalma, como ele mesmo me contou, pediu que os arquitetos, entre aspas, bolassem algo sob as seguintes condições. Abrir aspas. Não há dinheiro para construir casas e preciso de escolas para as crianças. Fechar aspas. O resultado foi que, em 6 meses, o Djalma Maranhão e toda a sua equipe garantiram escola primária para toda a população de Natal. Eu tinha uma relação muito estreita com o Djalma Maranhão e, quando conversei com o governador, fiz questão de dizer que continuaria mantendo as minhas relações pedagógicas e políticas com a prefeitura de Natal. Evidentemente, havia um antagonismo de posições políticas entre Djalma Maranhão, um homem de esquerda, e Aloysio Alves, um conservador. Depois conversei seriamente com a equipe de Djalma Maranhão e manifestei a minha convicção, e fui quase profético, de que a Aliança para o Progresso, que iria financiar como financiou a campanha de Angicos, certamente iria estudar o que se desenvolvesse em Angicos e colocaria um ponto final em tudo. Caso acontecesse isso, se a aliança recuasse, eu disse que deveríamos ir à praça pública para mostrar concretamente as intenções colonialistas e imperialistas da Aliança para o Progresso. Nunca me esqueço das primeiras noites que passei em Angicos. Havia um velho que, na época, devia estar mais velho do que eu agora. Ele andava uns 3 quilômetros para ir e outro tanto para voltar, mas fazia questão de não perder as aulas. Ia cheio de alegria e insistia com uma esperança enorme em que aquilo era fundamental para ele e que ninguém o convenceria de que já havia passado seu tempo de ler as palavras. 8. Das críticas a Angicos ao avanço na Nicarágua. Hoje acho injustas certas críticas que se fazem a Angicos, pois já não disseram até que uma das salvações do Paulo Freire foi o golpe de Estado, porque seria publicamente provada a ineficiência absoluta das propostas que o fizera? Outros ainda dizem que o esforço de leitura da realidade através da codificação e, portanto, da descodificação das codificações que representavam um pedaço da realidade era uma leitura manipuladoramente dirigida. Ora, dirigida sim, pois não há educação sem intencionalidade, sem diretividade. Manipuladora, nunca. Eu jamais disse que o sonho da gente deveria ser imposto. Isso sim seria manipulação, seria autoritarismo. Mas defender uma posição com que se sonha, antes mesmo de se chegar ao educando, é absolutamente legítimo. E foi isso que a gente, bem ou mal, tentou fazer. Muito bem. A experiência de Angicos foi encerrada com a presença do presidente João Goulart. Depois que ele fez seu discurso, onde se referiu à Carta Constitucional como o ABC maior do Brasil, um homem de repente se levantou e pediu a palavra. Alguém comentou, abrir aspas, quebrou o protocolo, fechar aspas. Abrir aspas, quebrei o quê? Fechar aspas, disse ele. Mas o presidente lhe deu a palavra. O homem então fez um discurso em que chamava o Goulart de alteza, majestade, e comparou a vinda dele à vinda de Getúlio anos atrás. O primeiro viera matar a fome da barriga e o Goulart viera matar a fome da cabeça. E continuou dizendo que, em Angicos, ele e mais 300 pessoas que lá estavam tinham aprendido não só a ler o ABC da nação, a Constituição, mas que estavam dispostos a refazer o ABC maior. E disse mais ainda, que antes eles podiam ter sido massa, mas agora procuravam ser povo. Há quem diga que isso tinha a ver com a minha compreensão elitista contra as massas. Nada disso. Há quem diga, enfim, que aquele homem fizera essa afirmação sob comando meu, através de um animador formado por mim, que teria veiculado aquela frase. Ora, quando se diz isso, o que de fato se demonstra é uma categórica desconfiança em relação à capacidade do povo. Enfim, sem pretender idealizar a experiência de Angicos, jamais diria que foi uma coisa extraordinária, maravilhosa, igual à campanha posterior de alfabetização da Nicarágua. Aliás, nem poderia ser, mas sem dúvida foi uma experiência importante que se apresentou como o resultado de algo que a gente testava e procurava confirmar. Além disso, ela nos educou também. Foi uma prática que resultou de inúmeras hipóteses de trabalho e experiências anteriores. Sendo assim, não há por que negar a experiência de Angicos. Não há também por que anular a experiência simplesmente porque foi feita em Angicos, terra que o governador Aloísio Alves escolheu. Nem porque foi financiada pela Aliança para o Progresso. Paulo, eu gostaria de voltar à crítica a que você se referiu, a de que sua sorte foi ter havido o golpe de Estado, se não ficaria provada a ineficiência do seu método. Sei que a experiência de Angicos e a da Nicarágua são completamente diferentes, realizadas a partir de condições objetivas absolutamente diferentes. Mas gostaria de relembrar uma entrevista recente concedida pelo embaixador da Nicarágua no Brasil, Ernesto Gutierrez, à revista Senhor, em sua edição de 3 de outubro de 1984. O jornalista perguntou a ele, abrir aspas, apesar dos pequenos intervalos de paz nos últimos anos, os sandinistas anunciam importantes realizações sociais. Que fizeram de fato até agora os sandinistas no poder? Fechar aspas. E o embaixador Ernesto Gutierrez respondeu, abrir aspas, é uma alegria falar nisso. Raras vezes temos a chance de divulgar o nosso trabalho. Na educação, por exemplo, conseguimos grande avanço. Fizemos a alfabetização em massa em 1980, logo após o triunfo da Revolução, e reduzimos o analfabetismo de 59% para 12%, criando grande quantidade de escolas pré-primárias e de creches que antes inexistiam, exceto particulares. Hoje há creche nos bairros, nos mercados, sempre com a participação e controle comunitários. E tivemos a felicidade de contar com a colaboração de Paulo Freire. Com a ajuda desse professor, através de seu método genial, conseguimos alfabetizar cerca de 600 mil pessoas em 6 meses. A tarefa de alfabetização foi assumida por toda a juventude. Aí juntarem-se dois fatores: o método Paulo Freire e a paixão dos nicaragüenses. Fechar aspas. Pois bem, diante desse depoimento do embaixador nicaragüense e face às críticas a que você se referiu, que procuram minimizar o impacto de sua experiência no Brasil, como é que você reage a elas? Eu reajo, mas não zangadamente. Às vezes, confesso, reajo com um certo riso de tristeza, mas nunca como um menino mal amado. Acho que às vezes essas críticas vêm de uma incompreensão que até pode ter as suas razões, mas de qualquer modo não cabe a mim analisar e aprofundar quais sejam. O que tenho visto é que minhas propostas, pelo menos lá fora, têm sido testadas, provadas e reinventadas. Ora na alfabetização, ora na pós-alfabetização, ora até nos cursos universitários. Recentemente fiz parte de uma banca de defesa de tese em que o tema era exatamente a capacitação do professor de ciências do ponto de vista da pedagogia de Paulo Freire. Pede página 4. Trata-se da, entre aspas, concepção problematizadora para o ensino de ciências na educação formal. Relato e análise de uma prática educacional na Guiné-Bissau, de Demétrio Delisoikov, Neto, São Paulo, USP, 1982, sobre o mesmo tema, registre-se também a tese de José André Pérez Angotti, abrir aspas, solução alternativa para a formação de professores de ciência, um projeto educacional desenvolvido na Guiné-Bissau, fechar aspas, São Paulo, USP, 1982. O êxito dessa experiência foi absoluto. No fundo, tudo depende de como se trabalha com um certo método numa perspectiva política que nunca é neutra. Voltando novamente a Angicos, você disse que foi quase profético. Afinal, a Aliança para o Progresso interrompeu a experiência mesmo? Não? É claro. 3 meses antes do golpe, mas a melhor resposta à sua pergunta está no livro de 2 jornalistas americanos, um deles do New York Times, e que inclusive trabalhou como técnico da Aliança para o Progresso no Recife. O livro chama-se Aliança que Perdeu o Seu Caminho, e os seus autores dizem o que para mim é satisfação, exatamente o que eu previra nas reuniões com a equipe do Djalma Maranhão. No capítulo em que eles me analisam, a página 291, pode-se ler o seguinte, abrir aspas. Em janeiro de 1964, a insatisfação com a técnica pedagógica de Freire e o desconforto em torno do conteúdo político do programa levaram a Aliança para o Progresso a retirar-se o suporte financeiro, exatamente 3 meses antes do golpe de Estado contra Goulart. Fechar aspas. Tradução nossa. Pé de página 5. Do livro The Alliance That Lost Its Way, A Critical Report on the Alliance for Progress, de Jérôme Sévignon e Juan de Onís, Chicago, Quadrangue Books, 1970, página 291. 9. Abrir aspas. Reescrita a história, é fácil aprender a escrita da palavra. Fechar aspas. Aproveitando que estamos discutindo a experiência de Angicos e esse período anterior à sua ida ao Ministério da Educação, gostaria de fazer uma observação em relação aos métodos de alfabetização e, especificamente, em relação ao chamado, entre aspas, método Paulo Freire. Tenho observado que se dá uma ênfase muito grande ao pequeno número de horas em que o alfabetizando conclui o processo inicial de alfabetização. Ora, sempre achei que é uma questão secundária saber se o método alfabetiza em 40, 60 ou 80 horas. Nunca me pareceu que uma das vantagens importantes do método estivesse no número reduzido de horas. Você que já respondeu a tantas perguntas sobre o método Paulo Freire, como é que avalia a importância da fixação de um número X de horas para que se alfabetize? Concordo inteiramente com você. Acho, inclusive, que houve muita mitificação em torno das tais 40 horas. E havia gente que pensava ser em questão de 2 dias e meio, o que é um absurdo, não? Lembro-me até que um dos artigos mais bonitos na época foi o de Hermano Alves, abrir aspas, Angicos, 40 graus, 40 horas, fechar aspas. Na verdade, nessa questão do tempo da alfabetização, sem desrespeitar certas condições biocognitivas necessárias do educando e também as psicológicas e emocionais, enfim, todo esse conjunto que tem a ver com a postura do sujeito que conhece, a alfabetização depende muito do tempo histórico em que ela se dá. Na entrevista do embaixador da Nicarágua, que você leu, ele fala da paixão intensa e profunda do seu povo, como antes foi a paixão do povo cubano. Trata-se de momentos históricos em que um povo revolucionariamente toma a história em suas mãos. Para um povo que se apodera de sua história, tomar a palavra escrita é quase uma consequência óbvia. A partida reescrita da história, muito mais difícil, é fácil aprender a escrita da palavra. Em setembro de 75, participei de um simpósio internacional de alfabetização em Persépolis, no Irã. Mais nos debates do que no texto final, que se chamou, entre aspas, Declaração de Persépolis, ficou muito clara a relação entre o maior sucesso das campanhas de alfabetização e o envolvimento do povo na transformação político-social das sociedades. 5 anos depois dessa declaração, aliás, a Nicarágua trazia uma nova contribuição a essa tese. Pede página 6, ver anexo o texto integral da, entre aspas, Declaração de Persépolis. Nos anos 60, o que é importante salientar é que, em função da própria ambiguidade da liderança populista, do próprio estilo político populista, em que as massas populares eram atendidas em apenas algumas de suas reivindicações, houve de fato uma presença, uma imersão das massas, como eu disse, em educação como prática da liberdade. Ao serem atendidas em algumas reivindicações, acabavam por voltar às ruas e às praças para exigir uma voz, uma palavra. Esse clima histórico certamente influía no tempo de aprendizagem. Uma coisa foi trabalhar nos anos 60, outra completamente diferente nos anos 70. Ou seja, uma coisa era trabalhar sobre o governo Goulart e outra sobre o governo Médici. Ora, historicamente, que condições poderiam provocar um ímpeto e um estímulo no sentido do domínio da palavra e da leitura do mundo num regime de silêncio como o dos anos 70? No processo de alfabetização, portanto, esses dois polos devem ser levados em consideração. De um lado, as condições objetivas, sociais, históricas. De outro, as condições individuais dos que participam do processo de alfabetização. Os resultados mais ou menos positivos não dependem apenas do gosto de quem quer aprender, porque, inclusive, este está também na dependência do social. Quanto à duração do processo, já na época de Angicos, eu insistia muito junto à imprensa para que não enfatizasse tanto a questão das, entre aspas, 40 horas, e sim a do direito de ler e escrever. 10. Da leitura do golpe à briga pela democracia. Paulo, saindo de uma experiência vitoriosa tanto política quanto pedagogicamente, como foi a de Angicos, você foi para o Ministério da Educação, após participar de um governo que, mesmo populista, demonstrou-se cada vez mais aberto às esquerdas, e não só a elas, mas às manifestações populares. Meses depois, todo esse processo foi violentamente interrompido. Isso surpreendeu? O golpe de Estado foi uma surpresa para você? Não, de forma alguma. Eu vinha lendo o golpe na realidade brasileira. Apesar de toda a euforia que havia de modo geral, o golpe não me surpreendeu. As esquerdas brasileiras de todos os matizes, com algumas exceções individuais, viviam como numa espécie de idílio antecipado com o corpo da noiva, que era a Revolução. Tudo era muito idealista, no sentido filosófico, e houve até quem afirmasse que o processo era irreversível. Muita gente de experiência revolucionária chegou a afirmar que as massas populares já estavam no governo e só lhes faltava conquistar o poder, e não havia nada disso. Também não me surpreendi com o mínimo de experiência traumática de minhas cadeias, Como veremos depois, lembro-me de que já numa das primeiras noites de experiência, na busca em que me achava, em 60, cheguei em casa e a Elsa me perguntou, abrir aspas, e o resultado de hoje, que tal? Fechar aspas. Eu estava fazendo um primeiro teste com um projetor com cinco pessoas no MCP e disse, abrir aspas, se continuar como hoje, dentro de pouco tempo, talvez 1 ou 2 anos, ou eu vou estar preso com mais gente ao meu lado, ou até então a Unesco vai se interessar por isso. Fechar aspas. Como você vê, podia ter as minhas ingenuidades, mas não era tão inocente assim. Só errei por pouco. Achei que em 62 ou 63 estaria na cadeia, e fui mesmo preso em 64. Sabia mais ou menos o que estava acontecendo. Sabia que numa sociedade tradicionalmente antidemocrática, o que eu estava propondo, profundamente democrático, poderia vir a ser problemático. Propunha que partíssemos das massas populares, de sua compreensão e leitura do mundo, do seu senso comum, da sua sabedoria, sem estabelecer uma dicotomia entre essa sabedoria gestada no que fazer do povo e um conhecimento rigoroso que porventura eu tivesse. Quando hoje leio um texto como O Porquê Democracia, do Francisco Vefó, eu me convenço do meu acerto, mesmo com as minhas ingenuidades de 58, 59. Pede página 7, São Paulo, Brasiliense, 1985. Na tese a que já me referi no primeiro volume do Sobre Educação, Nosso, Educação e Atualidade Brasileira, já naquela época estava no caminho certo. Eu defendia o exercício da democracia e já então falava da importância de grupos populares discutirem a sua própria rua, o seu sindicato, a escola de seus filhos, a urbanização do seu bairro e chegar, inclusive, a discutir a própria produção. Não me arrependo de ter dito isso em 59 e continuo dizendo hoje, até com muito mais convicção. É preciso que se viva nesse país a substantividade da democracia, sem nenhum medo. É preciso que, numa posição de esquerda, se acabe com essa mania de que falar em democracia é ser social-democrata. O que é preciso é viver essa substantividade para fazer com que a democracia não seja um mero adjetivo, um trampolim para o domínio autoritário. O autoritarismo às vezes me parece, entre aspas, ontológico, ao ser nacional. É óbvio que não faz parte da natureza da sociedade brasileira, certamente não é uma qualidade imutável dela, mas sempre a acompanhou. E é preciso mudar isso, é preciso ter a coragem de um homem como Herbert de Souza, o Betinho. No tempo mais difícil que o Brasil experimentou, com esse silêncio estrondoso que caiu em cima de nós, no período Médici, ele estava exilado no Canadá. Me lembro de que uma vez fui dar um curso em Toronto, onde ele vivia. Guiando o seu carro pelas ruas da cidade, me disse, abrir aspas, Paulo, hoje no Brasil, um grupo de mulheres que se unam para bordar ou fazer renda pode ter uma importância revolucionária enorme. Fechar aspas. Veja, é isso que eu considero ser a sensibilidade política de um bom político. Aquele que descobre que convive com a história, ao invés de apenas ser atravessado por ela. e que não tem medo de que depois digam que ele está se aliando à social-democracia ou qualquer outra coisa. No fundo, esta é a posição de um Vefó e de tantos outros autores. Enfim, essa briga pela encarnação da democracia é fundamental entre nós e tem que ver com a alfabetização, com a educação popular.